a um assistente pessoal e que os direitos constitucionais também incluem a educação e a cultura no, quando referem o direito à assistência pessoal em atividades de frequência de ensino superior e de investigação. Cito também a Associação CVI quando diz que as barreiras podem ser atenuadas com o apoio adequado. Senhoras e senhores deputados, as limitações não são de ninguém, das pessoas que são diferentes. As limitações são dos espaços, das instituições, das obrigações que impomos. É por isso nosso dever criar as condições adequadas para que essas limitações, que não são responsabilidade destas pessoas, não sejam obstáculos ao livre acesso à educação e ao cumprimento dos seus direitos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Entramos na fase das intervenções. A primeira será por parte do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Sousa Alves. Tem até 6 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje quero-vos falar do Pedro. O Pedro chegou a Portugal em 2014 com um sonho, estudar Direito na Universidade de Coimbra, mas um grave problema de saúde trocou-lhe as voltas e no final do primeiro ano ficou cego. O que para muitos teria sido o fim, para ele foi o início de uma luta, e venceu. Doutorou-se em Direito, tornando-se num exemplo de resiliência e determinação. Mas o Pedro não venceu por causa do sistema, venceu apesar dele. Porque o que deveria ser um direito, um acesso pleno à educação, continua a ser, para muitos, um percurso de obstáculos. E os números falam por si. Se na pandemia 323 alunos com necessidades educativas específicas desistiram de estudar, em 2023 esse número aumentou para 385. São 385 alunos que o sistema deixou para trás, 385 sonhos adiados, 385 futuros comprometidos. E aqui chegamos ao Partido Socialista, esse campeão de boas intenções e más execuções. Em novembro de 2016, há 8 anos, instigados por um projeto de resolução desta Casa, que o PSD acompanhou, criaram um grupo de trabalho. Em dezembro de 2017, o relatório estava pronto e tinha 67 recomendações. 67. Podiam ter feito a diferença? Podiam. Podiam ter mudado a vida de muitos alunos como o Pedro? Podiam, mas não aconteceu. Sabem quantas dessas recomendações foram traduzidas em medidas estruturais pelo Partido Socialista ao longo dos 7 anos seguintes? Muito poucas. Foram 8 anos de gaveta, 8 anos de relatórios esquecidos, 8 anos de política do faz de conta. Foi preciso virem para a oposição para quererem criar um regime jurídico para os estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior. Mas onde esteve essa urgência nos últimos 8 anos? Nunca esteve. O projeto de lei que aqui apresentam é ambicioso no título, mas falha na substância. Está carregado de imprecisões e lacunas que o tornam, na prática, uma carta de intenções sem real aplicabilidade. Querem abranger alunos sem incapacidade igual ou superior a 60%, com a comprovação das necessidades específicas feitas por um perito em educação e saúde. Só há um problema. Não definem que peritos são esses, quem os certifica ou que critérios utilizam. Repetem artigos sem necessidade. Propõem que as bolsas de investigação para esses estudantes possam ser prolongadas sem esse limite. Perguntamos, como? Com que financiamento? Não dizem. Ficamos sem saber quem ouviram e se alguém foi auscultado. E claro, o verdadeiro clássico socialista, criar obrigações sem dar meios. O projeto exige que as instituições do ensino superior adotem regulamentos internos, a meio deste ano letivo, e estabelecem a produção de efeitos da lei já no próximo ano letivo, sem prever um único euro para as adaptações necessárias. O que é que isto significa na prática? As instituições não terão em tempo útil para adaptar infraestruturas e serão condenadas a pagar coimas. Ou seja, o Partido Socialista cria o problema e pune quem não o resolve a tempo. Senhores deputados, chamam a isto justiça social? Não é. Hoje há várias iniciativas em discussão. Nem todas resolvem os bloqueios do sistema, nem todas respeitam a autonomia pedagógica das instituições e muitas ignoram os desafios reais do ensino superior. Senhores deputados, o acesso ao ensino superior e a igualdade de oportunidades exigem reformas estruturais, financiamento adequado e medidas que tenham impacto real na vida dos estudantes. E ao contrário da pressa legislativa de alguns, há quem prefira primeiro avaliar o impacto das medidas existentes e garantir que as mudanças são feitas com seriedade. Porque se há algo que não podemos permitir é continuar a aprovar leis que criam expectativas sem criar soluções. Os estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior já têm acesso a contingente prioritário, a bolsas de estudo, a bolsas de ação social, sendo que é este governo que está a tornar possível também o recurso ao alojamento acessível com a aceleração da execução do Plano Nacional de Alojamento no Ensino Superior. Além disso, este grupo parlamentar está a estudar o Estatuto do Aluno do Ensino Superior, precisamente para garantir que todos os estudantes, inclusive aqueles com necessidades educativas específicas, não fiquem refém de medidas avulsas, mas tenham um quadro claro e eficaz de apoio. E também reconhecemos que é importante avaliar as condições de acessibilidade das instituições do ensino superior. Mas enquanto discutimos o que falta fazer, vale a pena olhar para o que já está a ser concretizado. Já amanhã tomam posse os membros do Conselho Nacional para a Inovação Pedagógica no Ensino Superior, um órgão consultivo criado por este governo. As universidades e os politécnicos foram incentivados a apresentar candidaturas ao programa de intervenção em edifícios públicos. Senhores deputados, a inclusão está a ser trabalhada todos os dias, em todas as áreas, para garantir um futuro mais justo para todos. É fácil agora aparecer com propostas e tentar reescrever a história, mas digo, não há regime jurídico que apague 8 anos de inação. A diferença entre este governo e o Partido Socialista é clara. Enquanto o Partido Socialista faz de conta, nós fazemos acontecer. Não vos quero enganar, não estamos a prometer um futuro inclusivo, estamos a construí-lo, porque o Pedro não é uma exceção. Ele é o exemplo do que pode ser alcançado, mesmo quando o sistema tenta impedi-lo. E este governo está aqui para garantir que ninguém, como o Pedro, tenha de lutar sozinho contra um sistema que não os apoia. Vamos continuar a trabalhar para que no futuro todos os Pedros deste país tenham a mesma oportunidade. Senhores deputados, a política do faz de conta pode enganar eleitores, não muda vidas.
Muito obrigado, senhora deputada. Embora não tenha... Embora não tenha tempo para responder ao pedido de esclarecimento que lhe vai ser feito, ele vai acontecer, é por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a não ser que, entretanto, tenha alguma cedência de tempo. Portanto, até 37 segundos para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Clara Alves, eu fiquei entusiasmada com o início da sua intervenção. A Sra. Deputada falou e apontou ao Partido Socialista a falta de meios. Faltam meios. É preciso definir meios para bolsas, é preciso definir meios. E finalmente, estávamos de acordo, vamos definir meios, dinheiro, investimento público. Mas afinal não. Afinal, a sua intervenção era para chegar à conclusão de que vamos só avaliar o que já está. Não é preciso fazer mais nada. O que está, está bom. Vamos só avaliar. Sra. Deputada, com o que está, o Pedro não se safa. É isso que eu tenho para lhe garantir. E, portanto, a desistência do Partido Social Democrata em relação ao investimento público necessário que é preciso fazer no ensino superior, nisso iguala-se à desistência do Partido Socialista.
Muito obrigado. Portanto, não há tempo para a resposta. Vamos passar à próxima intervenção, que será do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Tem até 3 minutos para o efeito.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, A educação é um direito fundamental consagrado na Constituição da República Portuguesa e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas de que vale um direito que na prática não é garantido a todos? Todos os anos há jovens que sonham entrar no ensino superior, mas encontram barreiras que não deveriam existir. Para um estudante com necessidades educativas específicas, cada etapa, desde a candidatura até à frequência das aulas, pode ser um verdadeiro teste de resistência. A falta de acessibilidades, a ausência de apoios pedagógicos, a inexistência de um acompanhamento adequado fazem com que, em vez de oportunidades, estes estudantes encontrem portas fechadas. O resultado está à vista. Mais de 21% da população com incapacidade em Portugal não tem qualquer nível de escolaridade, um número muito superior à média nacional. Isto não é apenas uma estatística fria. São vidas, são talentos desperdiçados, são jovens forçados a desistir dos seus sonhos, não por falta de mérito, mas porque o sistema não os acompanha. E não nos enganemos, o problema não é novo. A Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2026-2030 identifica lacunas graves na operacionalização das políticas públicas na educação, mas estas falhas já se arrastam há demasiado tempo. Menos de 60% dos edifícios universitários cumprem as normas exigidas e a acessibilidade digital, essencial para a inclusão educativa e social, continua longe de ser uma realidade. Se há algo que nunca falha, na verdade, é a capacidade do Partido Socialista de apresentar propostas quando está na oposição para resolver problemas que ignorou quando esteve no governo. Durante 8 anos, nada fez para garantir que o ensino superior fosse verdadeiramente acessível a todos, mas agora surge com soluções que nunca teve coragem para implementar. A Iniciativa Liberal acredita que o talento, a ambição e a vontade de aprender não devem ter barreiras. Um país que se orgulha de ser uma democracia liberal não pode continuar a permitir que milhares de jovens sejam excluídos da oportunidade de estudar e construir um futuro. Não basta falar de inclusão. É preciso garantir que ninguém fica para trás. Cada jovem que desiste porque o sistema falhou não é um caso isolado. É uma derrota coletiva de todos nós. Enquanto houver um estudante que tenha de escolher entre estudar e existir porque não encontrou apoios suficientes, o Estado estará a falhar e falha verdadeiramente com quem precisa. O tempo de reconhecer o problema já passou. Agora o que se exige é ação. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio. Tem até 3 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista por ter trazido a este debate uma questão tão importante. Sabemos que nos últimos anos tem havido progressos significativos no acesso e na participação de pessoas com deficiência no ensino superior. O número de estudantes com deficiência a frequentar o ensino superior mais que duplicou e, por outro lado, o número de pessoas com deficiência que acabaram a licenciatura no ensino superior também subiu significativamente. No entanto, ainda há muito por fazer e os últimos 8 anos do governo socialista não são famosos nesta matéria. De acordo com o Censo de 2021, apenas 8% das pessoas com incapacidades frequentam o ensino secundário e apenas 5,4% frequentam o ensino superior, o que é manifestamente pouco. E por isso, apesar do quadro legal assegurar a inclusão, na prática nós temos que reconhecer que estamos muito longe de conseguir um plano de igualdade de oportunidades e de pleno acesso das pessoas com deficiência ao ensino superior. O Estado tem o dever de promover o bem-estar e a qualidade de vida de todos os cidadãos e deve ter esse valor, esse dever acrescido quando se trata de pessoas com incapacidades. Por isso, o Governo da Aliança Democrática prevê, e bem, a apresentação de uma lei de bases para a deficiência e para a inclusão, juntando toda a legislação que neste momento existe. E o CDS apoia entusiasticamente esta iniciativa, ao ponto de ter apresentado um projeto de resolução neste Parlamento, no sentido de antecipar a apresentação desta lei de bases tão importante para o país. E nesta medida, nós defendemos uma melhoria dos apoios financeiros aos estudantes com deficiência no ensino superior e, ao mesmo tempo, defendemos também melhorias de acessibilidade nas infraestruturas universitárias. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o CDS fiel à sua doutrina democrata cristã,